do Governo, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início aos nossos trabalhos da reunião plenária de hoje, cuja ordem do dia tem no primeiro ponto um debate de urgência, requerido pelo PSD sobre educação. E, portanto, vou já dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, é o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, por favor.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O PSD agendou para hoje um debate de urgência com um único intuito: obter do Senhor Ministro da Educação e do Governo as respostas que este Parlamento e o país reclamam sobre a situação e o balanço deste primeiro trimestre de um ano letivo atípico e difícil. Aqui ficam algumas das muitas perguntas que fizemos ao Senhor Ministro e ao Governo e que continuam sem resposta. Porque é que a plataforma para a monitorização da situação epidemiológica em ambiente escolar, criada pelo Ministério da Educação, não está a cumprir a sua função, isto é, reduzir a tensão, a ansiedade e os receios das comunidades escolares provocadas pela pandemia? Porque é que o país não dispõe, de forma objetiva e transparente, como acontece em França e na Madeira, de informação atualizada sobre o número de escolas fechadas, turmas confinadas, casos confirmados de alunos, professores ou funcionários? Os alunos que integram grupos de risco para a Covid-19 vão ter aulas à distância ou vão continuar a dispor apenas de 2 horas de apoio individualizado? Por que razão é que os professores com doença de risco não podem assegurar apoios à distância? Quantos professores continuam por colocar e quantos alunos estão sem aulas por falta de professor? Confirma, Sr. Ministro, que desde o início do ano letivo, mais de 30 mil alunos nunca tiveram uma única aula, numa ou mais disciplinas, a matemática e a português, por exemplo? Como estão a ser recuperadas e o que foi feito para inverter o achatamento da curva das aprendizagens? Quantos computadores foram entregues aos alunos? Confirma, Sr. Ministro, as denúncias dos diretores dos agrupamentos de que a promessa do Governo em garantir igualdade no acesso aos equipamentos informáticos está longe de ser cumprida? E que o programa não incluirá a renovação dos equipamentos das escolas completamente obsoletos, tal foi o desinvestimento ao longo dos últimos 5 anos? Enfim, qual é o balanço que o Governo faz deste primeiro trimestre e quais são os seus planos para resolver os inúmeros problemas com que se debatem as escolas, para mitigar os seus impactos nos processos de aprendizagem, para impedir que se aprofundem ainda mais as desigualdades, garantindo que ninguém fica para trás? Todas estas perguntas teriam sido feitas ao Sr. Ministro da Educação se não tivesse trocado uma audição regimental agendada para a semana passada por uma visita a umas obras de escolas em Caminha. Ou se tivesse tido amassada de responder às dezenas de perguntas que os deputados lhe fizeram, por escrito, ao longo dos últimos meses e que continuam sem resposta. No caso do PSD, Sr. Ministro, apenas respondeu a 19 das 74 perguntas que lhe foram endereçadas. Aliás, Sr. Presidente, se me permite, no final da minha intervenção, farei chegar a Vossa Excelência as 55 perguntas ainda sem resposta para que tenha a amabilidade de lembrar ao Sr. Ministro as suas obrigações perante o Parlamento. Temos a esperança de que a vinda do Sr. Ministro a esta Câmara permita responder estas perguntas, a não ser que o Sr. Ministro prefira continuar no confinamento a que se remeteu, não agora, nem desde março, mas quase desde que assumiu as suas funções no Governo em 2015. Tem sido um ministro ausente, fugidio, que aparece a público com intermitências para fazer mais uns quantos anúncios, umas quantas promessas para desfiar uma narrativa oca, sem rumo e sem estratégia. Sobre aquilo que realmente importa em matéria de educação, o Sr. Ministro mantém um silêncio ensurdecedor. E quando as coisas não correm bem, desaparece e envia ao Sr. Secretário de Estado, que tem desempenhado as funções de Ministro Substituto. Sempre que as notícias não são boas, o substituído desaparece. E o que correu mal desta vez? Um estudo internacional, o TIMSS 2019, sobre o desempenho escolar dos alunos portugueses, que confirma, como já tinha acontecido com o PISA 2018, o que mais receávamos. Os resultados regrediram 7 posições face ao obtido em 2015. Depois de um crescimento sustentado, cujo topo foi o 13º lugar em 2015, os alunos portugueses caíram para a 20ª posição em 2019. A justificação que o Sr. Ministro Substituto João Costa dá é que a culpa é do governo anterior e do ministro que o antecedeu. Ao fim de 5 anos, os senhores têm o desplante de negar a evidência. Em 2015, os alunos portugueses obtiveram os melhores resultados de sempre. 5 anos depois, o retrocesso é generalizado. Os senhores não têm consciência do que andaram a fazer nestes 5 anos? Não assumem qualquer responsabilidade? O governo desfez praticamente todas as reformas que encontrou. Retirou o foco do ensino das ciências e da matemática. Acabou com as metas curriculares e acabou com os exames e sacralizou o facilitismo. O resultado está à vista. Esta é a prova do rotundo falhanço da sua política. O estado a que os senhores conduziram as escolas e o sistema educativo é lamentável. Mas mais lamentável é o facto de não o reconhecerem, de insistirem no passa-culpas permanente para o passado. Ao fim de 5 anos de governação, continuam a culpar o governo anterior pelo vosso mau desempenho. Já não se trata só de desonestidade intelectual. É um caso agudo de irresponsabilidade política. Ainda vamos a tempo de corrigir erros. Bastava que o país tivesse um ministro e uma política de educação. Ou um primeiro-ministro que não desse cobertura, apoio e até aplauso aos desmandos e à inação deste ministro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as situações excepcionais exigem medidas excepcionais e um ministro à altura dos desafios. Infelizmente assim não é. Importam pouco as narrativas, os anúncios e as promessas sobre a relevância estratégica da educação para o futuro do país quando as práticas demonstram o contrário. Este governo não investe na escola, este governo prejudica a escola. Este governo não valoriza nem credibiliza os professores, não acredita nem se preocupa com os alunos. Este governo não investe na exigência, na qualidade, nos resultados. Este governo não garante uma efetiva igualdade de oportunidades aos mais frágeis e com menos posses, nem quer colocar a escola pública ao serviço do combate às desigualdades sociais.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Por isso mesmo, este governo continua a hipotecar o futuro dos nossos jovens e assim a comprometer o futuro de Portugal. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E assim se deu início a este debate de urgência requerido pelo PSD sobre educação. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Leite Ramos, a oportunidade deste debate esconde a contradição do PSD. Levanta a voz sobre os problemas da escola pública, mas sistematicamente bloqueia as soluções no Parlamento. As soluções para melhorar as condições de trabalho dos professores, para diminuir o número de alunos por turma, para apoiar os professores deslocados, tudo isso o PSD chumba no Parlamento. Além de que deve ser muito difícil denunciar consecutivamente a falta de professores nas escolas, ao mesmo tempo que Rui Rio diz que há professores a mais nas escolas. A verdade é que Rui Rio está errado. Não há professores a mais nas escolas. E a prova está aí para todos verem, e está aí como parte do balanço do primeiro período. Façamos então o balanço do primeiro período. As escolas reabriram e resistiram à segunda vaga sem fechar portas. Nós não conhecemos o balanço epidemiológico, não conhecemos porque o governo não o tem ou não o quer mostrar, mas sabemos que essa vitória decorre do esforço das comunidades educativas e do esforço das escolas. Esforço esse que poderia ter sido aliviado se as escolas tivessem tido mais condições para diminuir o número de alunos por turma, para contratar funcionários atempadamente, computadores, internet, e para ter professores suficientes, não apenas nas escolas, mas para acompanhar os alunos que têm de estar em casa. Tudo isto faz parte do balanço do primeiro período. Senhor Ministro, quantos professores é que faltam nas escolas neste momento? A FENPROF diz que são 30 mil. O Sr. Ministro não confirma nem desmente, mas se quiser desmentir, tem que dizer quantos são. Quantos são os alunos, 30 mil alunos sem aulas por causa da falta de professores? Quantos são os alunos que estão sem aulas por causa da falta de professores? Este não é um problema pontual num sistema oleado, como o Sr. Ministro diz. O Sr. Ministro culpa a Covid, culpa as baixas, culpa os horários incompletos que os professores não querem completar, mas as medidas temporárias que o Governo está a tomar neste momento para comatar a falta de professores são exatamente as mesmas que tomou no ano passado. Porquê? Porque o problema já existia no ano passado. Não há professores a mais e o problema não é pontual. E o Sr. Ministro, tal como Rui Rio, está errado. O problema é que o país vive melhor com o erro do Rui Rio do que com o erro desta dimensão do Ministro da Educação. O CNE, o Conselho Nacional de Educação, deixou dois alertas que fazem parte também deste balanço. Um alerta sobre a urgência de integrar professores no sistema, em relação à qual o Sr. Ministro não se prepara para mudar nada, pelo menos não anunciou. E o segundo, sobre o número de profissionais não docentes na escola pública que tem vindo a diminuir ao longo do tempo. Sr. Ministro, qual é o balanço líquido de não docentes na escola no primeiro período? E deixamos também aqui um alerta, Sr. Ministro, desta vez do Bloco de Esquerda, que corresponde à preocupação das escolas. Não estamos ainda livres de uma terceira vaga. O que é que o Ministério da Educação está a fazer para preparar a possibilidade de uma terceira vaga e para garantir que as crianças voltam à escola e os professores e os profissionais voltam à escola depois das férias do Natal em segurança, e se o Sr. Ministro vai implementar o que foi aqui aprovado, um programa de testagem nas escolas. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Estamos no final do primeiro período e parece-me oportuno rever as promessas não cumpridas. Comecemos pela promessa de 9 de abril de 2020, que era mais ou menos assim: aconteça o que acontecer, no primeiro dia de aulas todos os alunos terão um computador. E dessa promessa do Sr. Primeiro-Ministro, temos hoje 100 mil computadores em processo de entrega, e a expectativa de talvez mais 260 mil no segundo período, o que faz um total de 360 mil de 1 milhão. A universalidade que tinha sido prometida para setembro de 2020 ficou pelo caminho e também parece estar tudo bem, porque afinal de contas agora temos as aulas presenciais e quem precisar de um computador por estar em isolamento ou quarentena também já não faz as páginas de abertura dos jornais e portanto também já não se justifica continuar a prosseguir com promessas que até a própria bancada do PS considerava inexecuíveis. A segunda promessa de que poderíamos falar, Sr. Ministro, tem que ver com a promessa de substituição dos professores com celeridade. O tal sistema muito oleado que já foi aqui mencionado, de que falou o Sr. Ministro. Mas a verdade é que há turmas e há disciplinas que continuam no final do primeiro período sem professor. Digo de uma maneira mais clara, alunos que não têm professor que os ensinem. E por isso, há até já voluntários, muitos deles professores universitários de outros pontos, do país, mas até de fora do país, que se ofereceram para acompanhar estes alunos numa parceria que o Ministério acolheu, e bem, entre a Sociedade Portuguesa de Matemática e a tutela. O Ministério tem que lidar com o assunto do envelhecimento dos docentes, que está no seu programa, que estava no orçamento do ano passado e que depois desapareceu, e tem que lidar com o problema da fraca atratividade dos professores para as nossas escolas, sob pena deste problema de ter alunos que não têm professor que os ensine, se repita sistematicamente, cada vez em mais disciplinas, cada vez em mais escolas. E, finalmente, Sr. Ministro, a promessa da escola pública, que por via do que se ensina e do que se aprende, pode mudar o horizonte de vida dos alunos. E este Governo, em honra que seja feita com o Bloco e com o PCP, que desde 2016 apregoam uma ruptura com a política educativa do Governo PSD-CDS, quando confrontado com os maus resultados de 2019 no TIMSS, o que é que diz? Diz que as políticas deste Governo, ao final de 6 anos, ainda não produziram efeitos, porque as políticas educativas têm um efeito lento e que, portanto, estes resultados refletem ainda as políticas de direita. Ora, Sr. Ministro, das duas uma, ou em 6 anos não conseguiram executar no terreno as vossas políticas públicas, vossas, do Bloco e do PCP, e então falharam, ou conseguiram, e os maus resultados apresentados não pela oposição, mas pelo TIMSS, pelo organismo internacional, prova que falharam. Senhor Ministro, Ao final de 6 anos, o Sr. Ministro é o ministro com mais tempo, com maior longevidade, à frente da pasta da educação.